Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV. Desta feita, para fazermos o balanço do Grande Prémio do Japão, em Suzuka, uma prova onde a Red Bull voltou a fazer 1-2, tal como tinha acontecido nos dois primeiros grandes prémios da temporada. E pela primeira vez na história da Fórmula 1, tivemos quatro primeiros grandes prémios onde uma equipa consegue fazer 1-2. A Red Bull leva 3, a Ferrari leva 1, mas isso acaba por demonstrar um pouco aquilo que está a ser esta temporada, com uma clivagem mais ou menos marcada até no primeiro pelotão, com a Red Bull em primeiro, a Ferrari em segundo, talvez a McLaren em terceiro, e depois Mercedes e Aston Martin. O que, Sérgio Veiga, olá outra vez, olá. Não era o que estávamos à espera, pois não?
Estávamos um pouco à espera da Red Bull lá à frente e depois tudo misturado, tudo baralhado, e não está de facto a ser. A Ferrari conseguiu destacar-se dos outros, um bom trabalho neste início de ano por parte da escuderia, claramente, e esperamos que continue para ver se consegue chegar-se à Red Bull. Dá a ideia que ainda está um bocadinho dependente do tipo de circuitos, porque na Austrália pareceu estar verdadeiramente perto da Red Bull, aqui não, em Suzuka não, mas muito melhor do que esteve há 6 meses, aí onde não esteve nada bem, e hoje, neste Grande Prémio 2024, já esteve bastante competitivo, e portanto isto mostra que a Ferrari fez progressos do carro de 2023 para o carro de 2024. Depois, pelo menos aqui, houve de facto um fosso em corrida da Ferrari para os outros de trás. A McLaren, boa qualificação, mas em corrida
estranha.
Perdeu ali um bocado em na gestão dos pneus, no desgaste dos pneus, perde um bocado de competitividade.
De e não foi
forma,
só com um tipo de pneus, aconteceu com os dois.
Sim, sim, foi em geral. De qualquer forma, estamos na quarta prova do campeonato, e se a McLaren conseguir ter o mesmo tipo de desempenho que teve o ano passado, poderá fazer um final de época bastante interessante, porque começa a época num patamar muito superior daquele em que começou a época passada, e portanto se conseguir ter um nível de desenvolvimento e de evolução não tão grande, porque a evolução que teve o ano passado foi brutal, até foi um pouco anormal pouco que são os padrões da Fórmula 1. Foi muito grande, mas consegui ter uma evolução boa, ao exemplo do que fez o ano passado, poderá acabar a época muito bem, porque já parte de um nível muito, muito grande, muito, muito elevado. Depois, a Mercedes é uma coisa muito estranha, porque eu acabo de ler, o Toto Wolff já falou, e aquilo que nós vimos, que é uma corrida em que a Mercedes vem de uma qualificação em que o Hamilton até fica contente e diz que pela primeira vez este ano deu-lhe gozo guiar o carro, e depois faz uma corrida um bocado triste, o Toto Wolff diz que ficou muito contente com esta corrida e que a equipa está na boa direção.
Outra vez.
E que todas as experiências que fizeram aqui, que na China vão dar grandes resultados.
Outra vez o Toto Wolff com essa montanha-russa de emoções?
Não sei. Ele diz que, de facto, é verdade que a Mercedes fez uma jogada que não lhe correu bem. Que foi aquela, quando a corrida parou, montar logo pneus duros, atiraram-se claramente para uma única paragem e não lhe correu bem. Não correu bem, porque a pista esteve mais quente e, portanto, a degradação foi muito maior do que estavam à espera, e, portanto, arriscaram e pronto. Mas isso faz parte das corridas, arriscar, e umas vezes dá, outras vezes não dá, não deu, pronto, não, nada a
nós
dizer.
Nós até gostamos.
Não, e pronto, e é bom ver arriscar. A Ferrari arriscou com o Leclerc e até correu bem. E, portanto, é bom ver as equipas arriscarem. Mas o que ele diz é que, tirando esse... Portanto, quando a Mercedes monta aquele primeiro jogo de pneus duros, depois para mais duas vezes. Portanto, a corrida fica dividida em três partes. Uhum. Ele diz que só aquela primeira parte é que corre verdadeiramente mal.
Quando a temperatura do tempo mais quente.
Sim, que as outras duas foram muito positivas.
É verdade.
Para o Russell, sim.
Para o Russell.
Para o Hamilton, nem por isso.
Não.
E pronto, e o final de corrida do Russell, pelos vistos, deixou-o muito, muito animado. Não sei, pá, a Mercedes este ano tem estado assim, mas lá está, eles mudaram completamente o carro e temos que dar o benefício da dúvida que eles tenham ainda que aprender os segredos deste novo carro e a tirar o melhor partido.
Eu entendo. Aquilo que eu acho é que este carro ainda não mostrou lives de brilhantismo em lado nenhum. Essa é que o W13 e o W14, de alguma forma, a espaços, muito a espaços, mostrou. Este ainda não. É verdade que o Hamilton, no sábado, se tivesse feito a sua volta ideal e se não tivesse comprometido as duas voltas no Q3, até teria sido quarto na grelha e estaria muito, mas mesmo muito perto do terceiro lugar.
Ficou 8 centésimos do quarto centésimos. Lugar da grelha.
Exatamente.
Portanto, não foi...
E podia ter ficado até, se calhar, em terceiro, com uma volta perto da perfeição, que não conseguiu, nem na primeira
vez. Já ficou mais longe.
Mas a verdade é que este carro ainda não mostrou esse brilhantismo. Mas também temos de analisar este grande prémio de outra maneira. E este podcast eu gostava que fosse um bocado a pensarmos nisso. Quem é que trouxe evoluções fortes para esta corrida? Trouxe a Aston Martin e trouxe a Red Bull. A Ferrari não trouxe. A Mercedes trouxe absolutamente zero. A Ferrari também basicamente foi zero, porque a asa traseira era uma asa específica para este circuito, que pelos vistos funcionou em corrida, não funcionou em qualificação. E a McLaren ficou ali numa espécie de terra-ninguém com pequenos acertos, mas não se pode dizer que é uma evolução. Posto isto, a Red Bull melhorou? Não tenho a certeza também.
Eu acho que temos que nos habituar um bocadinho a esta noção de que, porque tem sido verificado já, não só este ano, o ano passado, tem-se verificado que um grande carro de qualificação normalmente não dá um bom carro de corrida. E se verificarmos isso também acontece com o Red Bull. O Red Bull, que é o melhor carro e que consegue boas qualificações e que consegue monopolizar a primeira linha como aqui, mas faz isso com diferenças relativamente pequenas. E depois na corrida consegue diferenças gigantes, o que significa que é muito melhor em corrida do que em qualificação.
Ou que a equipa trabalha mais, mesmo na preparação da qualificação, pensa sobretudo na corrida.
O carro é feito para ser um bom carro de corrida.
Sim, sim.
E depois, como é muito superior aos outros, acaba também por ser superior em qualificação, mas essa superioridade é sempre mais curta. Na Austrália, a pole do Verstappen foi relativamente curta.
E
em relação
podia não ter acontecido.
Sim, em relação ao Sainz. E, portanto, a luta... O Verstappen tem que se aplicar, vamos pôr isto assim em termos exagerados, o Verstappen tem que se aplicar muito mais ao sábado que ao domingo, para ser primeiro.
E não ficas com a ideia, deixa-me interromper, só para te fazer a pergunta e vai por associação. A Ferrari não caminha este ano exatamente para isso também?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. E prova disso é a corrida que faz hoje, em que O Norris tinha sido claramente mais rápido que o Sainz na qualificação, mas na corrida o Sainz é claramente mais competente que o McLaren. Aliás, os dois Ferrari são claramente mais competentes que o Norris, que tinha ficado ali num patamar intermédio entre os dois Red Bull e todos os outros. Mas é uma coisa que parece óbvia, não é? Porque é ao domingo que se ganham pontos, não é ao sábado. E, portanto, há várias equipas, estou-me a lembrar, a própria Haas finalmente este ano está a fazer esse caminho.
Com sucesso.
Ao fim de uma data de anos a bater com a cabeça na parede, a fazer boas qualificações, a ir ao Q3, mas depois já andar para trás, este ano, hoje não pontuou, mas este ano está a fazer esse caminho.
A tivesse pontuado hoje, desde 2018 que a Haas não pontuava em 3 corridas consecutivas. Hoje esteve perto de o fazer e podia ter acontecido, bastava um dos carros da frente ter abandonado, ter tido um problema e a Haas estava outra vez nos pontos.
Sim. E andar há não sei quantos anos a conseguir pôr um ou dois pilotos no Q3, batíamos todos palmas ao sábado e depois ao domingo iam lá parar a 15º. E este ano estão a adotar outra estratégia diferente e é a estratégia mais correta porque é ao domingo que se ganham pontos, não é ao sábado.
Ficaste com a ideia que estas evoluções do Red Bull fizeram com que a preparação do Grande Prémio ficasse abaixo daquilo que a Red Bull nos habituou? Mas ao mesmo tempo a Red Bull conseguiu evoluir ao longo de todo o fim de semana. Eu quando falo do Grande Prémio falo no todo. Mas a Red Bull conseguiu evoluir ao longo do fim de semana tal como nos habituou que é capaz de evoluir. E é, nesta altura, para além de um carro excelente, é talvez a mais-valia daquela equipa.
Quando as equipas colocam aquilo a que chamamos de evolução no carro, obviamente isto é um bocado de verdade lá para a Alice. Qualquer coisa nova que se coloque no carro vai alterar o comportamento do carro. Isto é uma coisa mais que básica. E é natural que a equipa, o piloto, os engenheiros, tenham um período de habituação, de adaptação a toda esta novidade. E que não seja só colocar e aquilo começa a funcionar. E que haja um período de aprendizagem, como tirar partido de tudo aquilo, apesar de todas as simulações que já houve, depois quando chega à realidade as coisas nem sempre funcionam exatamente como funcionam no computador e no túnel de vento e há que fazer por vezes algumas adaptações e tentar perceber como é que as coisas funcionam na pista. E é um pouco esse processo porque as equipas passam. A Red Bull trabalha isso muito bem, mas trabalha isso muito bem também, não é que as outras equipas não trabalhem, a Red Bull trabalha isso muito bem porque também tem uma paz de espírito que as outras equipas não têm, porque tem a paz de espírito de ter uma grande vantagem, de andar a dominar as corridas, enquanto as outras equipas estão sempre a correr atrás
de um prejuízo.
Estão num stress que a Red Bull não tem.
A Mercedes fazia isso muito bem também, claro. Em 2016.
Claro, uma equipa que seja dominadora tem... trabalha num
mesmo que
num
seja
estado
apanhada,
mais zen, digamos, que as outras.
Mesmo que seja apanhado em falso, e aqui nem se pode dizer que tenha sido isso. De facto, eles não estavam satisfeitos com as simulações de corrida, era notório que não estavam, mas depois conseguiram encontrar a chave para a corrida ser melhor do que era que eles estavam à espera. E de facto, e tu chamaste a atenção para isso no programa pós-corrida, aquela conversa entre o Verstappen e o Giampiero Lambiasi. Não é uma lição, porque nós sabemos que aquilo é feito assim, mas raramente temos hipóteses.
Em público, ouvir aquela conversa.
Aquele tipo de conversa. E demonstra bem, e nós antes de começarmos o podcast estávamos a falar nisso, o Giampiero Lambiasi se calhar tem uma importância nisto tudo, que muitas vezes, nós falamos muito no Adrian Newey, porque fez o carro, a equipa do Adrian Newey, falamos nas capacidades de piloto Max Verstappen, que são indiscutíveis, e poucas vezes pomos o acento tónico naquilo que é a capacidade de gerir a corrida e de gerir as evoluções do carro em termos técnicos durante o fim de semana do Giampiero Lambiasi.
Quando os semáforos se apagam, são aqueles dois, estão um com o outro. Não
interessa se o Newey já desenhou o carro.
Sim, depois o Lambiasi fala com mais pessoas, não é? Fala com a parte estratégica, até pode perguntar ao Nui alguma coisa, eventualmente. Nós lembramos-nos sempre daquela prova decisiva para o Mundial do Vettel, aquele grande prémio do Brasil, em que ele faz o peão e fica com um buraco no carro, em que depois, passado duas ou três voltas, já no muro das boxes da Red Bull havia fotografias do carro, e o engenheiro do Vettel falava com o Nui para verem se alguma coisa estava afetada e portanto o engenheiro, se for preciso, vai falar com o Nui, mas em condições normais, assim que o semáforo se apaga, aquilo é uma dupla que se cria ali, e é o engenheiro com o piloto com o engenheiro, e há ali uma cumplicidade que tem que funcionar muito bem, como o Bonington com o Hamilton, funcionam há anos, e há ali uma cumplicidade que tem mesmo que funcionar, e que é fundamental que funcione, não só em termos técnicos, mas até em termos
achas que tem de haver uma confiança, humanos, mas é em termos... confiança passa de parte a parte, ou seja,
não, isso é absoluto.
Quando o Giampiero tenta que o Max vá por um caminho, ou quando o Max tenta que o Giampiero vá por outro caminho, tem de haver uma confiança total, e hoje tivemos isso outra
no
vez.
No fundo, quando o piloto carrega no botão do rádio, o engenheiro já sabe o que é que ele vai dizer. Tem que haver este nível de conhecimento, tem que haver. Se houver este nível de conhecimento, facilita muito.
E hoje tivemos isso outra vez.
E hoje houve isso, e há a confiança do piloto, que é quem sente o carro, uhum, e quem está ao volante e sabe o que é que o carro está a fazer, mas às vezes nem sempre consegue interpretar exatamente o que é que... Porque, ou seja...
Não consegue interpretar ao longo, não é?
Onde eu quero chegar é...
Pensando no futuro, a curto prazo ou a médio prazo durante a corrida.
O piloto sente o carro, mas não tem os dados. Quem tem os dados é o engenheiro, mas o engenheiro não sente o carro. E, portanto, o piloto tem que lhe dar as sensações, e o engenheiro tem que, com as sensações que está a receber e com os dados que conhece, tem que cozinhar as duas coisas e perceber o que é que se está a passar e comunicar ao piloto. E é neste jogo, se este jogo funcionar, houver cumplicidade e funcionar bem, sai uma boa conclusão. Se alguma destas coisas falha, se o piloto não comunica bem a sensação, ou se o engenheiro lê mal o dado, ou não consegue compreender o que é que o piloto lhe quer dizer, estas coisas não funcionam. Entre aqueles dois, há uma cumplicidade.
Há uma química especial.
Há
uma química especial.
É fantástico.
E hoje ficámos, eu fiquei com essa ideia, eu disse isso, que é, a determinada altura, não, nem pouco mais ou menos podemos comparar em termos de déficit de performance conseguiu por do ano passado, mas a evolução que o carro foi fazendo ao longo do fim de semana e a forma como o Max, no final da corrida, em Singapura, e aqui também, já se sentia totalmente satisfeito com o carro, obviamente o resultado não foi o mesmo, por razões óbvias, mas faz lembrar isso, e já não é a primeira vez que isso acontece. Claro que é mais fácil quando se tem um carro que, mesmo errando na decisão, o carro faz a diferença, e o piloto, claro, faz a diferença. Claro. É mais fácil, obviamente. Mas essa química continua a existir, e acho que é muitas vezes aquilo que... Até no confronto direto com o Sérgio Pérez.
Sim, e é ter um engenheiro que está sentado no muro das boxes, e que várias vezes, temos assistido isso várias vezes, vai contra a opinião, sim, do seu piloto. O seu piloto está-lhe a dizer, é preciso fazer isto assim e assim, e ele diz, olha que não é por esse caminho. E não
o
vamos
piloto,
por esse caminho.
O piloto, por vezes, também não respeita aquilo que o engenheiro,
sim,
quer.
Sim, está bem, mas isso são fé diversos.
E penso que hoje deve ter acontecido um número igual com a, sim, volta mais rápida. Quase certeza. Quase
são fé diversos, mas... Há muitas vezes em que o engenheiro tem um papel fundamental em controlar emocionalmente o piloto. Isso é extremamente importante, e ele faz isso de uma maneira, pelo tom tranquilo, como fala com ele e tudo, em todas as situações, e muitas vezes contraria-o, porque percebe que é importante contrariá-lo. E na verdade, se tu vires agora, ele está a contrariar um tricampeão do mundo.
Exatamente.
E o tricampeão do mundo também sabe que foi tricampeão do mundo por muitas vezes ter sido contrariado por ele. E, portanto, há este respeito mútuo e esta cumplicidade, isso é uma das grandes forças que passa também ali pela Red Bull.
Sabes que hoje, apesar do Sérgio Pérez não ter conseguido lutar pela vitória, acho que o Sérgio Pérez faz uma boa corrida e, sobretudo, consegue... verdade que o carro também ajudou, e porque a luta direta a determinada altura, naquele momento, era com o McLaren, e o McLaren não estava tão forte como nós pensávamos que podia estar, e a própria McLaren pensava que podia estar, mas eu acho que o Pérez hoje fez uma corrida limpa, E das corridas deste ano, penso que foi a melhor. Apesar do resultado final ser o segundo lugar, outra
sim,
vez, não é?
Mas eu, a corrida de hoje foi boa, foi limpa, foi isso como tu dizes, mas onde eu destaco o Sérgio Pérez neste grande prémio é a qualificação. Sim. Com muito boa qualificação, o Sérgio Pérez anda já há algum tempo a trabalhar no simulador na qualificação, a trabalhar especificamente na qualificação, porque é onde ele tem perdido mais para o Max Verstappen.
E sobretudo porque fica em posição de perder para outros, sim, e depois tem de recuperar, sim, na corrida, e isso, sim, é mais dá trabalho.
E ele depois tem feito, não? Trabalho específico para a qualificação, que até agora ainda não tinha funcionado. Ele tinha ficado sempre, nas outras três provas, ficou sempre a mais de 3 décimos do Max Verstappen, e em lugares secundários, portanto foi batido por outros pilotos, e aqui fez uma qualificação fantástica, ficar a 66 milésimos de Max Verstappen, e esteve quase a conseguir a pole, foi mesmo ali, res vés campedorique. Acho que foi uma qualificação muito boa, acho que é o grande destaque do Sérgio Pérez neste fim de semana.
Achas que também tem a ver com o facto, e nós não sabemos, do Sérgio ter procurado essa afinação mais qualificação, que depois acabou por ter a paga pela negativa na corrida? Sinceramente não me pareceu, não, porque achei que o carro geria os pneus da mesma forma, sim, que o carro do Max Verstappen.
Sim, na corrida é muito complicado, fazer frente ao Verstappen, porque ele tem aquele modo metrónomo, sim, de meter aquele ritmo, aquela cadência rápida, em que é rápido e o carro não toca no asfalto para não estragar os pneus, e é muito complicado. Ele nisso é muito bom.
Hoje houve um período que eu achei muito interessante do Max Verstappen, foi quando ele não fica na frente do pelotão e, portanto, não anda totalmente em ar sujo, mas acaba por fazer algumas voltas com o ar menos limpo. Quando chegou a Leclerc, obviamente, andou. Mas mesmo aí, ele manteve o ritmo e conseguiu fazer o mesmo tipo de ganho e perda com o passar das voltas quando estava em ar limpo. Portanto, até aí...
Sim, mas quando... É verdade que isso só aconteceu quando ele foi à boxe e, portanto, sai com pneus novos.
Obviamente, não é?
Mas nessas situações, são as únicas situações em que ele força verdadeiramente para não perder tempo e passa-os logo rapidamente. Não? Aí não perde tempo, sim, e é agressivo e passa-os. Porque ele sabe que precisa de ir para o ar limpo, e aí não está cá com poupanças, passa-os rapidamente e despacha aquilo. Que é para voltar para o ar limpo, para voltar ao seu ritmo, à sua cadência, rápida, mas com uma muito boa gestão de pneus. Aquilo em que ele é verdadeiramente bom, não, porque ele é verdadeiramente bom em tudo, mas aquilo em que ele sabe que lhe vale as vitórias com grande vantagem, é nisso que ele é muito bom.
Outro carro que apresentou muitas evoluções, e talvez o carro que apresentou mesmo mais evoluções, até esteticamente era o carro mais diferente da versão anterior, foi o Aston Martin, verdade que é a primeira prova, mas não podemos dizer que tenha havido assim um passo em frente enorme. O Alonso lá voltou a fazer a sua corrida e a gerir a corrida de forma excepcional, depois de ter feito outra vez uma qualificação excelente. Ele é o primeiro a admitir, e acho que não o diz com vontade de gabarulice. Ele diz, estamos à frente, eu fiquei à frente daquilo que o carro valia, facto, não é? Não é por gabarulice.
Outra vez aquela história do... São alterações grandes, sim, e também precisam de amadurecer.
Era aí que eu ia chegar.
Mais uma vez, é preciso amadurecer, é preciso... Agora, a equipa recolheu muitos dados do que é que aquelas alterações fazem na realidade. E, portanto, a partir dos dados que recolheram nesta prova, agora tem que os interpretar e perceber se estas alterações colocadas essencialmente ali nos flancos, se implica mexer alguma coisa na asa traseira, na asa inferior, no extrator, o que é que aquilo implica depois atrás. Obviamente que fizeram essa simulação no simulador e no computador, mas na realidade...
A vida real é outra coisa.
Eles, aliás, no primeiro treino começaram logo com uma grelha de sensores atrás da asa traseira. que também foi para medir,
e o Alonso
para medir
não tinha,
o fluxo.
O Alonso não tinha os pontões novos, porque era preciso chegar a peça, o carro do Lance já tinha, porque o carro tinha sido reparado depois do acidente em Jeddah, e estava na fábrica, e eles fizeram logo a adaptação para estes novos pontões, portanto havia diferenças no primeiro dia, no segundo dia não, os carros já estavam iguais. Mesmo assim, o Fernando Alonso consegue um belíssimo, belíssimo resultado, acima da expectativa. Já falámos do Tsunoda, mas eu gostava de voltar ao Tsunoda por outra razão. Ele lidera o segundo pelotão e não vimos, talvez o Bottas pudesse ter tido hipótese de lhe dar alguma luta, talvez, e aqui o talvez, mas vimos outra coisa, que é, vimos um segundo pelotão, outro fator que nesta altura está a ser diferente daquilo que nós pensávamos que era possível após os testes no Bahrein, que era um segundo pelotão mais perto do primeiro pelotão. Não está a acontecer. Pelo contrário.
Não, não. Este pelotão está muito dividido. Está em corrida, tem os Red Bull, depois tem os Ferrari, depois tem ali em corrida. Não tanto em qualificação. Em qualificação acaba também. Depois tem ali os McLaren, os Aston e os Mercedes
mais baralhados. Mas mesmo assim parece que
a
McLaren tem sempre vantagem. Feitas as contas, lá está.
Em qualificação, depois em corrida anda ali ela por ela. E depois há ali
um fosso
grande para o resto. E mesmo depois lá para trás há ali aquele problema chamado Alpine, que aquilo, eles têm que arranjar uma solução para aquilo, porque a coisa está complicada para os carros andarem em um nível. Neste grande prémio a coisa foi muito complicada.
Mesmo com dois grandes arranques.
E os pilotos esforçaram-se nos arranques, ganharam muitas posições nos arranques, mas foi só, começaram logo a ser ultrapassados.
Há uma altura interessante, que é quando, antes do Charles Leclerc trazer o Ferrari para as boxes para trocar pneus, na única vez que o fez em corrida, o Ocon tinha montado pneus duros novos duas voltas antes, por aí. E o ritmo de corrida do Ocon, numa volta rápida ao início de um stint, era pior do que o ritmo do Charles Leclerc com os médios que tinham 27 voltas. Não é preciso dizer muito mais. E sobretudo, não se vê melhorias. É verdade que o Bruno Faman dizia esta evolução que nós trouxemos para aqui é apenas um bocadinho da evolução grande que vamos trazer, muito possivelmente será a Imola. Mas a coisa está para o negro. Está muito para o negro.
É que uma evolução grande não chega, tem que ser uma evolução gigante. Porque o carro... Nós não temos acesso aos dados, não sabemos se o carro está acima do peso ou não, mas que tem um ar pesadão, tem.
Mesmo aliás, nós dissemos isso logo desde na apresentação. Ele logo na apresentação
tem um ar pesadão, é? até pode nem estar acima do peso, mas que tem um ar pesadão tem, pouco ágil, pouco complicado de ar. Nesse aspecto até o Ocon até acaba por fazer uma qualificação bastante razoável ao conseguir passar do Q1. E os arranques com pneus duros e tudo,
no braço,
os dois com pneus duros fazem arranques fenomenais, mas pronto, mas depois a partir daí o carro é muito mais lento que os outros e está de facto um passo atrás. O Bottas chegou a fazer umas voltas interessantes,
e até mais rápido que
ele já vinham a dizer que já em Melbourne a equipa reivindicava um bom ritmo e que tinha um carro para andar a lutar pelos pontos. Pelos pontos, lá está, quando se abre uma janelinha de oportunidade para uma destas equipas entrar nos pontos, eles andam a dizer que têm carro para fazer o que o Tsunoda fez, por exemplo. Uhum. E hoje mostraram um bom ritmo. Tem que resolver aquele problema das paragens nas boxes. Pode ser que na China agora resolvam definitivamente este problema. Hoje disfarçaram a coisa de forma aerosa, com uma paragem.
Quando 4 segundos é bom.
Pronto, atendendo às tragédias que foram as outras, 4 segundos é disfarçado de forma aerosa.
Mas sabes aerosa. Que o Zu está numa fase má. Está numa fase má em qualificação, está numa fase má em corrida, tudo lhe acontece, a ele, o carro dele, é estranho. E este grande prémio, se calhar, até seria bom ele ter conseguido um bom resultado, porque o próximo é em casa, e até para galvanizar o povo, os fãs chineses que vão estar, porque é a primeira vez que ele vai correr no seu grande prémio. Mas, de facto, o Zhou está numa... Depois de um bom campeonato do ano passado, e a fase final foi boa, mais até do que a fase inicial, este início de temporada está uma coisa difícil, para não dizer para não dizer pior.
Sim. Olha, são fases, mas é pena, porque ele vinha numa trajetória ascendente, sim, sim, e tudo, mas não sei se o carro também pode ser mais difícil de guiar, mas o carro tem velocidade, tem lá a velocidade. O Bottas hoje mostrou, ele andou ali na frente daquele pelotão, andou na frente do Tsunoda.
A determinada altura era mais rápido do que um pelotão.
Portanto, chegou a ser um dos candidatos a este décimo lugar, mas depois daquela paragem das boxes, em que baralhou-se tudo e veio por ali abaixo, e acabou por ficar em 14º.
Já agora, e no seguimento do programa, não sei se viram, mas se não viram, o Sérgio Vega explicou aquilo que era a opinião dele relativamente ao incidente entre o Albon e o Ricardo. Já há uma decisão do Colégio de Comissários, não há qualquer tipo de penalização nem para um nem para o outro, e o sentido da decisão é o sentido daquilo que o Sérgio tinha tentado explicar, e conseguiu, que era o Ricardo, a determinada altura, esqueceu-se que podia haver um piloto do outro lado. Estava preocupado com um do lado esquerdo, pois, e havia um do lado direito. E o Colégio, depois de ouvir os dois pilotos, e o próprio Albon, por aquilo que está no relatório da decisão, vai por esse caminho, acha que o Daniel não o viu.
Pois.
Ele tentou a sua sorte, Alex Albon tentou a sua sorte, porque viu um buraco, e o Daniel Ricciardo, a determinada altura, percebeu que tinha de dar espaço ao Lance Stroll, e a pista é curta, pronto, é estreita, neste caso não é curta, é estreita.
É estreita porque a curva seguinte era para a esquerda, e o Ricciardo chegou-se um bocadinho para a direita para dar espaço ao Stroll, que estava do lado esquerdo, para não apertar o Stroll, acabou por tocar na asa dianteira do Albon, que estava mesmo ao seu lado. São incidentes normais nas partidas.
Já agora dizer que também, relativamente àquela situação na chicane entre o Oscar Piastri e o George Russell, também não há nenhuma penalização, mais um incidente de corrida. Eu acho muito bem, tanto num caso como no outro, não haja penalização, porque de facto houve um piloto que tentou a sua sorte, não houve toque, basicamente os dois carros não chegaram a tocar, não tirou partido nenhum disso, pelo contrário.
O Piastri não deu nenhum salto em
nenhum
corretor.
Não deu nenhum salto, portanto...
E não foi por causa disso que mais tarde o Russell roubou o lugar ao Piastri.
Não, de todo.
Não tirou nenhuma vantagem.
Não tirou vantagem absolutamente nenhuma. Vamos acabar falando um pouco do Grande Prémio da China, porque é um Grande Prémio muito particular, não pelo regresso em si, ainda que o regresso leva a que seja um Grande Prémio particular.
Também, porque é a primeira vez que vão com esta geração de carros.
Primeira vez com esta geração de carros, uma pista reasfaltada, não se sabe exatamente o que é que aquele novo asfalto tem para oferecer. Um fim de semana de sprint, o primeiro do ano, não é por aí, porque as equipas já estão habituadas a ter só um treino livre, mas com os outros dois fatores, primeira vez com estes carros no circuito de Xangai, que não é propriamente um circuito fácil para encontrar uma afinação de compromisso, porque é isso mesmo, não é? É um circuito cheio de compromissos, velocidade, umas curvas lentas, tem uma reta com 1,2 km e a reta da meta também não é propriamente pequena, tem curvas rápidas e depois tem aquele primeiro setor, sobretudo aquela sequência inicial, 1, 2, 3, 4, 5, que é lenta. Ganha-se à sexta-feira ou ganha-se ao sábado? Com a preparação feita em casa, Sérgio? Ganha-se ao domingo, obviamente.
Peraí, isto agora está tudo baralhado. Agora temos a qualificação para o Grande Prémio ao sábado à tarde.
Exato. Não,
ao sábado à tarde.
Não, qualificação para o sprint ao sábado à tarde, qualificação para o Grande Prémio volta. Sim, ao sábado à tarde.
Qualificação para o sprint à sexta à tarde.
Exatamente.
Qualificação para o Grande Prémio ao sábado à tarde e corrida de sprint ao sábado de manhã.
Mas sem parque fechado.
Sim.
Só o parque fechado, só na qualificação de sábado.
Só depois da qualificação de sábado.
Exatamente.
É uma vantagem não haver parque fechado entre a corrida de sprint e a qualificação do Grande Prémio, porque significa que a própria corrida de sprint é uma boa sessão de testes para o Grande Prémio, as equipas podem aprender muito, ou seja, não, deixa de haver aquela questão de só há uma sessão de treinos livres. A própria corrida de sprint é uma boa sessão de treinos livres.
Mas não achas que a corrida de sprint, por isso mesmo, é capaz de ainda perder um pouco mais da possibilidade de haver lutas? Exatamente porque as equipas vão usá-la como um primeiro stint no Grande Prémio. No fundo vão fazer um bocadinho aquilo que o Verstappen fez neste Grande Prémio, que foi ir percebendo a evolução do carro.
Eu achava que as equipas podiam ser mais cuidadosas na corrida de sprint por os carros depois estarem em parque fechado. Não estando, não há
mais liberdade.
Acho que sim, acho que pode haver mais liberdade, okay. Pode ser mais interessante. E podem concentrar-se talvez mais nas simulações de qualificação no treino livre, porque depois tem a corrida de sprint para simular de facto uma simulação de corrida na corrida de sprint.
Sabes que o Grande Prémio da China é um carro que eu vou gostar de perceber se como é que vai funcionar, que é o McLaren. Parece nitidamente o carro mais fraco dos cinco da frente nas curvas lentas, mas depois tem outros aspectos que existem também no circuito de Xangai, onde ele é dos mais fortes, não mesmo o mais forte, a par com o Red Bull. E vai ser interessante. A McLaren, acho que foi o André Stella, que fez uma declaração no sábado em que dizia: nós no Grande Prémio do Mónaco já sabemos que a coisa não nos vai correr muito bem. Já entregou basicamente o jogo, não entregando, obviamente, porque até lá ainda pode haver evolução no carro, mas este Grande Prémio da China para a McLaren, tendo em conta só haver um treino livre, vai ser um bom desafio até para percebermos se este MCL 38 vale o que valia o carro do ano passado, no final do ano, ou se houve aqui um ligeiro passo atrás, esperando, como tu dizias, que a evolução seja tão boa. Acho que vai ser impossível, nunca vimos nada assim, se calhar nunca voltaremos a ver.
Um grau tão elevado é difícil.
Mas vai ser interessante ver, e acho que é mais uma razão para acompanharmos o Grande Prémio da China aqui na Sport TV. Agradeço a companhia do Sérgio Veiga, agradeço a sua companhia desse lado. Mais um Grande Prémio no Japão, mais uma vez uma excelente corrida, talvez a melhor corrida do ano, apesar de ter havido 1-2 para a Red Bull e Max Verstappen ter ganho pela terceira vez. E, como eu disse, pela primeira vez na história da Fórmula 1, as quatro primeiras corridas tiveram 1-2 de uma equipa, 3 vezes para a Red Bull, 1 vez para a Ferrari. O Max lidera o campeonato, tem uma vantagem agora mais substancial num campeonato onde a Red Bull volta a ter primeiro e segundo e onde os dois homens da Ferrari também estão muito, muito próximos, apesar de um deles não ter feito um grande prémio. Sainz é um dos destaques desta prova mais uma vez. Até agora ainda não perdeu para Charles Leclerc, ainda que Charles Leclerc esteja à frente do campeonato. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Obrigado, Sérgio. Obrigado desse lado. Voltaremos na terça-feira com o F1, aliás, com o podcast Grelha Partida.